Neste tradicional programa de fim de ano, trazemos com exclusividade um balanço sobre o desempenho do Varejo Farm em 2023 e as projeções de crescimento para 2024. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascofert no YouTube. Está no ar mais um Ed Farmácia. Eu, Viviane, toda terça estou aqui com você às 19 horas, apresentando um conteúdo novo, uma nova pauta sobre o segmento farma. E hoje a gente vai ter aquele tradicional papo com a Closeup sobre como foi o ano de 2023 e como será o ano de 2024, que já está batendo a nossa porta. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E você também pode consumir este vídeo em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Já é tradição aqui no canal, todo fim de ano a gente faz uma entrevista com o Closeup International sobre o desempenho do ano que está indo embora, está se despedindo, e sobre as projeções para o ano que está chegando. Já está, 2024 já está batendo a nossa porta. Está aqui comigo, novamente no Ed Farmácia, Paulo Paiva, vice-presidente do Closeup. Paulo, muito obrigada, seja muito bem-vindo novamente ao canal.
Obrigado, Viviane, prazer estar aqui com você, com a audiência do Ed Farmácia. Assim, é sempre muito bom compartilhar com vocês o trabalho que a gente faz e as análises que a gente hoje publica no Brasil, porque está virando referência e vocês nos ajudaram muito nisso. Muito obrigado.
Ai, muito obrigada, Paulo. A gente fica feliz e sempre na expectativa de fazer esse programa de encerramento do ano. Aliás, o ano tá passando rápido demais. Outro dia mesmo eu gravei esse conteúdo com o Paulo e a gente já tá fazendo de novo conteúdo sobre fechamento de ano e projeção. Mas, enfim, Paulo, primeira pergunta que eu tenho para você. 2023 foi um ano em que nós, varejo farmacêutico, recuamos, nos mantivemos estáveis ou, como sempre fazemos muito bem, crescemos?
Não, crescemos. Não tenha dúvida. O mercado avançou bastante. A gente está crescendo esse ano, em termos de varejo, 12,5%, ou seja, ainda dois dígitos. E em unidade a gente cresceu 2%, já é menos do que a gente vinha crescendo antes, mas a gente não pode esquecer que a gente está comparando isso com o ano 22, que ainda tinha Covid. Então, muita coisa que o Covid trouxe para o mercado em 22 desapareceu em 23, com o desaparecimento da pandemia. Então, essa comparação é um pouco injusta. Se a gente olhasse o mercado de 23, comparando com 22, sem o Covid, a gente estaria crescendo ainda muito acima do que a gente cresceu.
Maravilha. Muito boa notícia, gente.
Sim.
E aí, você falou de maneira geral, mas você consegue pontuar para a gente assim, quais as categorias, só alterando um pouquinho a ordem até no nosso roteiro, mas já aproveitando o seu gancho, quais categorias se destacaram mais nesse crescimento de 12%, de dois dígitos?
Bom, a gente tem, por exemplo, o mercado de produtos de prescrição, aquele que é promovido pelo laboratório, esse é um mercado que está crescendo em torno de 13%. Tá? O mercado de não medicamento, ou seja, tudo aquilo que não é, que está na área de circulação da farmácia, de autoatendimento, e que aí tem vitaminas, tem toda a parte de tratamento pessoal e uso pessoal, tem toda aquela parte de alimentos, funcionais e outros tipos de alimentos e bebidas que a farmácia também vende, ele cresceu a 13%. Tá? O mercado de OTC foi um mercado que ainda andou um pouquinho devagar esse ano. Por quê? Porque ele teve uma expansão muito forte em 2022, e em 2023 ele retraiu um pouquinho, mas ele ainda assim está crescendo a 7%. O mercado de genéricos cresceu a 17%, é um crescimento bem forte para o mercado de genéricos. O mercado de produtos exclusivos, e aqui a gente tem assim alguns bons exemplos de produto exclusivo, como um produto que chamou Ozempic, que é um produto para diabetes, que cresceu acima de 40% no ano de 2023. E, por fim, a gente tem o mercado de produtos trade, ou seja, aquele produto de marca que está na farmácia, mas que não tem promoção médica. Esse cresceu negativo, né? Esse aí foi o único que andou para trás, cresceu negativo 6,2%. Mas, no geral, esses são os grandes números da composição do mercado brasileiro. O que vale a pena a gente destacar, Viviane, é o tamanho desse mercado. O mercado brasileiro de farmácia, já é um mercado de 190 bilhões de reais a preços ao consumidor. Ou seja, um mercado aí que para 2024 vai passar de 200 bilhões de reais em vendas.
Isso na sua visão, né, na sua análise, é um número de peso, assim, é um
É um
número.
número expressivo, com certeza. 200 bilhões de reais, a gente está falando aí de 40 bilhões de dólares. É um mercado bastante expressivo. Logicamente, quando a gente compara isso com o mercado global, né, aí a coisa é diferente, porque o mercado global a gente está falando de trilhões de dólares. Só o mercado americano, este ano, fecha em 1,2 trilhão de dólares. Então, quando a gente compara o Brasil com o mercado americano, a gente ainda é bem pequeno. Mas o Brasil, dentro da América Latina, por exemplo, incorporando até o México, o Brasil já é 50% da venda na América Latina toda, considerando todos os países, o Brasil já vende 50% de tudo que vende de medicamento na América Latina é vendido para o Brasil.
E você trouxe números, você trouxe dados para a gente.
Trouxe.
Agora, pensando mais qualitativamente, que movimentos, mudanças, rearranjos você consegue identificar no ano de 2023 que possam ter contribuído para esse crescimento? Você destacaria alguma coisa ou algumas mudanças?
Não, destaco, por exemplo, a gente, mercado, né, vem trabalhando muito na diversificação de canais, ou seja, a gente tinha as farmácias independentes, as grandes redes, médias redes e pequenas redes, e de repente, de uns 15 anos para cá, um pouquinho mais de 15, surgiu o associativismo. O associativismo criou uma grande mudança no mercado, porque ele fortaleceu a farmácia independente, que deixou de ser simplesmente independente e passou a integrar um associativismo. Então, o associativismo hoje, bem gerenciado, está crescendo também na faixa de 13 a 14% no ano de 23. Cresce acima da farmácia independente, que está crescendo a 12, e cresce acima da grande rede, que está crescendo a 10. Então, este grupo é hoje um grupo muito importante. Para quem que ele perde? Ele perde só para a venda do canal digital, que é aquele canal de e-commerce que hoje está muito forte nas grandes redes e que cresceu 35%. Então, eu diria que grandes tendências que surgiram nos últimos anos: o associativismo, que fortaleceu a farmácia independente através da incorporação de gestão, de processos mais bem estruturados, e o e-commerce, que cresceu muito mesmo. O e-commerce já é um mercado de 9% do total de vendas da farmácia. Então, se a gente estiver falando assim de 200 bilhões, o e-commerce para 24 já vai ser um mercado de aproximadamente 18 bilhões de reais. O que se vende na farmácia já se vende através do e-commerce ou através de aplicativos. Então, essa é uma tendência forte, e a outra tendência forte é o fortalecimento do associativista.
O crescimento do e-commerce, ele é significativo mais nas grandes redes e menos no associativismo e no independente, ou já está ficando mais ou menos tudo igual? Como é que você analisa isso?
Não é, não. Ele é muito forte na grande rede, ele está muito bem estruturado na grande rede, porque o e-commerce depende de algumas questões, né? Ele depende de uma logística forte, ele depende de uma disponibilidade de produto assim de muito, muito, muito fácil de ser alcançado, e ele depende de um preço competitivo e de uma questão relacionada a custo de logística. Então, os grandes centros são hoje os maiores candidatos a serem fortes no e-commerce, enquanto as cidades de menor porte ainda vão ter alguma dificuldade de chegar até aí, porque elas não têm uma linha de abastecimento tão bem estruturada quanto aquela que está presente no grande centro. E a grande rede é o grande líder, é o grande alavancador do canal de e-commerce, porque foram eles que investiram muito até agora em desenvolver esse canal direto com o consumidor, em colocar as categorias disponíveis, em negociar formatos de multi-channel para que esse canal seja realmente um canal de acesso não só a medicamentos, como a categorias de consumo, a categoria de maquiagem, toda a parte de higiene pessoal. Tudo isso hoje é parte de uma grande estratégia de multiplicidade de canal, que é chamado multi-channel, que a grande rede está fazendo. Existem dois formatos para e-commerce, né? O formato em que você faz a compra no online ou no aplicativo e recebe na sua casa, e existe um outro que é mais ou menos e-commerce, onde a compra é feita de forma digital, mas a retirada é feita no, no, numa farmácia que esteja próximo de você ou próximo do caminho que você vai circular. Esse é mais chamado, mais conhecido como clique retire. O clique retire hoje já é muito forte, assim como o e-commerce puro também já é muito forte. 9% da venda é bastante, são quase que 18 bilhões de reais no ano.
É, no independente é muito forte a venda pelo aplicativo WhatsApp. Vou até falar o nome porque realmente já é um aplicativo popular. A farmácia independente
Isso.
vende muito por WhatsApp. Vocês acompanham essa
A
dinâmica?
gente acompanha. A questão é que é um formato diferente, né? No WhatsApp, a pessoa faz o contato já pedindo o que ela quer. Quando você olha o e-commerce, o que ele tem de diferente é que ele impulsiona outras vendas de impulso. Porque você está de frente ali a um catálogo que te oferece produtos de maquiagem, produtos de consumo, alimentos, bebidas. Então, é como se fosse você montar uma cesta de compras que é mais atrativo de fazer dentro de um ambiente de e-commerce do que no WhatsApp. Mas os dois hoje atendem dentro da necessidade que tem o paciente ou consumidor em relação ao varejo, os dois estão atendendo muito bem.
Nós temos um conteúdo aqui no canal com dicas para que a sua farmácia possa vender mais e melhor pelo WhatsApp. É só clicar nesse link aqui para você assistir. E aí, Paulo, a gente já entrando um pouquinho no ano de 2024, vocês estão projetando mais ou menos os mesmos índices, as mesmas taxas de crescimento para 2024? Como está esse cenário aí, essa expectativa para esse cenário?
A gente está projetando para 2024 um crescimento um pouquinho mais fraco, né? E tem uma razão para isso. A razão é, o ano de 23 ainda foi um ano que foi forte o resquício de pandemia. O ano de 24 não tem mais nada, então a gente tem que comparar o ano de 24 com o perfil do ano de 19, tá? Então, o ano 24, a gente está projetando um crescimento de 9 a 11%, ou seja, um pouquinho abaixo do ano de 23, mas um crescimento em unidades mais forte do que foi o ano de 23, de 5%. Então, o crescimento de unidade é que mostra que o mercado está crescendo realmente em incorporação de novos pacientes e incorporação de novos produtos. Então, a gente olha 24 como um ano já de retorno do crescimento amplo, do crescimento mais sustentável, que não vai ser só por preço, e sim por incorporação de novas unidades, novos pacientes, novos consumidores, novos produtos. Então, 24, a gente está projetando 5% de crescimento em unidades e entre 9% e 11% o crescimento em valores em reais.
Paulo, só para eu entender um pouquinho melhor, como é possível, e aí é uma pergunta de uma leiga mesmo, como é possível crescer em unidades, mais em unidades, porém menos em faturamento? O produto vai ficar mais barato? As pessoas vão comprar produtos mais baratos? É isso?
É isso. A gente tem visto uma mudança de perfil do consumidor buscando produtos de preço agregado menor. Então, isso traz uma mudança de perfil. Tem duas coisas, Viviane. Um é, quando a gente olha a farmácia independente, o associativismo crescendo bastante, esses grupos eles estão presentes em todas as 5.500 cidades do Brasil. Tem farmácia independente ou tem associativismo, se a gente olhar esses dois grupos, em todas as cidades. Como ele avança bastante na cidade de menor porte, o consumo de preço médio dessas cidades tem um preço menor do que o consumo de preço médio dos grandes centros. Então, quando a gente já vê a farmácia independente crescendo a 13% e os grandes centros crescendo a 10%, o que a gente está vendo, na verdade, é um consumo de pessoas de menor renda acessando a farmácia em busca do mix que a farmácia tem hoje, que são medicamentos, produtos OTC e medicamentos OTC, e toda a linha de produtos de consumo que a farmácia hoje começa a oferecer, e a independente também. Então, esse mix de preço é um dos mix que faz, é uma das respostas para a gente olhar e ver que cresce, volta a crescer bastante em unidade, mas cresce quase que o mesmo tanto, um pouquinho menos, em valores. Tem a ver com essa questão. O preço médio vai cair.
E Paulo, a categoria de alimentos e bebidas. ela vai ter mais destaque em 2024? Antes de você responder, quero convidar quem está assistindo a gente para assistir a entrevista que fiz com o Paulo, é nesse link que está aqui. A gente conversou exclusivamente sobre essa categoria, alimentos e bebidas, inclusive a linha mais saudável, os snacks saudáveis, as bebidas orgânicas, doces sem açúcar, enfim, falamos só sobre isso. Fica aqui a minha dica. Essa categoria, ela tem tendência de crescimento para 2024, Paulo?
Tem. Assim, ela vai crescer alinhada com o mercado, então a gente está estimando um crescimento em unidades entre 5 e 7%, e um crescimento em valor também do 9 a 11. Razões para isso. Existe um interesse cada vez maior dos fabricantes desses produtos em estarem presentes nas farmácias. Por quê? Porque a farmácia oferece um valor de conveniência enorme para o consumidor e para o paciente. Então, como esses produtos têm um alinhamento muito forte com conveniência, eles estão olhando a farmácia com cada vez mais interesse. Então, a gente enxerga que hoje, por exemplo, né, em unidades, a gente tem a parte de alimentos, bebidas e outros produtos de não medicamentos na farmácia em torno de 37% da venda total. No ano de 27, a gente estima que esse percentual vai ser de 40%. Ou seja, 3 pontos percentuais daqui até 27. 3 pontos percentuais num período desse é muito, tá? É um crescimento de 10% sobre a base que esse mercado já tem. Então, a gente está falando aqui de novos elementos, a gente está falando de a transferência de compra que esse consumidor hoje faz no supermercado e em outros varejos, ele movendo esse consumo para dentro da farmácia. E em valores, a gente enxerga uma participação de até 32% dessas categorias dentro da farmácia. Hoje, no geral, está em 29%.
A gente, inclusive, não foi só o seu conteúdo, eu fiz um outro conteúdo também com a Saúde Bi sobre isso. É um vídeo que complementa muito o que o Paulo trouxe. Sugiro também que você assista, já está aqui disponível para você. E o que eu percebo é que as farmácias estão investindo cada vez mais na categoria de não medicamentos, principalmente nessa linha desse segmento de alimentos saudáveis, bebidas saudáveis. Quando eu fui à feira Naturaltech nesse ano de 2023, eu percebi muito isso, muito muito player, como você disse, muitas empresas desse setor de olho lá, mirando o varejo farmacêutico, querendo realmente entrar no setor.
Sim. E higiene pessoal também é um grupo que está se fortalecendo bastante. Toda a parte de maquiagem, toda a parte de proteção solar, a parte de tratamento de cabelo, de tratamento de pele, toda a parte de fraldas, e tudo isso hoje tem se fortalecido e buscado a farmácia como um porto seguro de garantia de boas vendas.
E a farmácia que está investindo mais, Paulo, não sei se você concorda comigo, eu percebo isso, ela se preocupa fortemente com o visual dela. Então, as farmácias que têm ali um foco muito forte em maquiagem, dermo, são lindas, são farmácias lindas. A gente entra e não quer sair de lá de dentro, é um perigo.
É isso mesmo, porque a farmácia investe, o fabricante dono das marcas investe, e o que eles querem é oferecer uma experiência de compra superior para o cliente que vai até aí. Então o cliente se sente bem, ele em alguns lugares ele tem demonstradores, promotores, promotoras, para ajudá-lo na decisão do produto que ele vai levar, e tudo isso com um produto que traz bem-estar. Então a gente encontra bem-estar, um preço que a gente pode dizer justo, um bom serviço, uma boa disponibilidade. Tudo isso ajuda que você realmente se satisfaça na hora que você vai buscar um produto dentro dessas categorias.
Presta atenção, esse programa está cheio de oportunidades declaradas para você que tem farmácia. Olha, fica atento. Paulo, vamos falar um pouquinho de suplementos e vitaminas. O que que você tem de informação para a gente sobre essas duas categorias?
Então, suplementos e vitaminas foi uma categoria que assim despertou. Principalmente durante a pandemia. Então, cresceu, 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 cresceu e estabilizou. Então, hoje, esse segmento ele está crescendo abaixo do que cresce o mercado como um todo. mas ele não está perdendo espaço em vendas, Viviane. Então, assim, uma coisa é eu crescer 10% no mercado que cresce 10%. Outra coisa é eu crescer 2% no mercado que cresce 10%, mas eu estou crescendo 2% sobre o que eu já vendi. Então, continua sendo crescimento, eu continuo incorporando itens e consumidores e pacientes para essas categorias. Por que que ele não cresce mais na mesma velocidade? Porque não existe aquela pressão que o Covid criou de das pessoas estarem tão atentas à questão imunológica, à questão dos alimentos que fortalecem o sistema imunológico, vitaminas e tal. Mas a pessoa não deixou de consumir. O que a gente vê é uma adição menor de pacientes novos e consumidores novos, mas os consumidores que foram conquistados estão. E pouco a pouco a gente tem visto transferência de consumidores, por exemplo, de produtos mais alimentos, esqueci o nome, aquele alimento funcional. A gente tem visto uma migração de consumidores dos varejos tradicionais desses alimentos para dentro da farmácia. Então, buscando barrinhas que ajudam no, na complementação alimentar, na complementação de aminoácidos, na complementação de vitaminas, buscando biscoitos, buscando snacks, como você falou, bebidas. Então, tudo isso hoje uma oferta de itens que a farmácia tem colocado à disposição do paciente, do consumidor, que ajuda a vender não só esses itens, mas ajuda a vender o resto que a farmácia tem. Porque você, eu não sei se já foi no ar, mas a entrevista que você fez com o Ivan Engel, que vai tratar de, que tratou de sortimento, fala exatamente disso. Quanto maior a variedade de sortimento que tem uma farmácia, maior vai ser a performance que ela vai conseguir alcançar. Por quê? Porque ela atende muito mais pessoas que buscam alguma coisa.
Já está no ar a entrevista com o Ivan. É só clicar nesse link aqui. Uma entrevista excelente, uma aula de sortimento de produtos. Paulo, só para a gente já caminhar para o encerramento aqui da entrevista, o Ivan Angel, do Close Up, fez um comentário muito importante na entrevista dele. Ele me disse assim: olha, Viviane, mesmo que a gente esteja aqui falando o quão importante é o sortimento de não medicamentos, de perfumaria, de dermocosmético, medicamento ainda é o negócio da farmácia, ainda é o elemento mais importante da farmácia. Então é isso, quer dizer, para 2024 a farmácia pode ficar de olho nessas categorias todas, alimentos e bebidas, suplemento, dermo, mas ela não pode perder o foco do medicamento.
Não, não pode. A farmácia é, por definição, um local de busca de medicamentos. Quando a gente olha a própria diversidade que a gente tem, quando a gente olha agora, né, 2023, a gente tem 62% das unidades vendidas numa farmácia são medicamentos. E a gente tem mais ou menos 62%. E a gente tem 37%, 38% ligados a não medicamentos. Quando a gente olha em valor, a gente vê que 70% do que vende a farmácia em valor é medicamento e 30% é não medicamento. Então, a farmácia ainda tem um peso enorme na venda de medicamentos. Se ela inverter isso, ela vai perder o paciente ou o consumidor que está buscando medicamento, porque a categoria fim dentro da farmácia ainda é, na sua maior parte, medicamentos. Nós não temos, na verdade, nós temos poucas categorias que são chamadas de categoria fim dentro da farmácia, como proteção solar, higiene bucal, onde o consumidor, quando deseja isso, ele já pensa na farmácia como primeira opção. Mas grande parte dos consumidores e pacientes, quando ele pensa na farmácia, ele pensa para medicamentos. Quando ele entra na farmácia, ele tem também, dentro das necessidades que ele está buscando, ele tem os outros itens que estão disponíveis e ele aproveita e compra esses outros itens na farmácia. Mas não é inverso. Não é que ele vai à farmácia para comprar maquiagem e compra medicamento. Ele vai à farmácia para comprar medicamento, ele ou ela. E ele também compra maquiagem, compra proteção solar, compra tratamento de cabelo, compra alimentos funcionais, compra bebidas. Então, a direção é esta. A farmácia deve sim estar cada vez mais bem preparada para vender medicamentos e para atender pacientes que estão buscando medicamentos.
E para a gente fechar mesmo, alguma dica, algum ponto que você gostaria de destacar sobre 2024 que já está chegando aí para a gente?
Olha, 2024, a gente vai ter. O que nós temos de expectativa? A economia aparentemente vai seguir razoavelmente bem, com crescimento entre 2 e 4% do PIB. O que significa isso? Mais dinheiro na mão das pessoas, mais pessoas empregadas. Então, nós teremos também esse agregado de renda, ele vai também chegar até a farmácia. Uma farmácia bem abastecida. Olha, que eu falo isso, tem 23 anos eu trabalho com análise de varejo para farmácias e laboratórios farmacêuticos e indústrias de consumo. A farmácia bem abastecida é a farmácia que tem sucesso. Pensar que a farmácia que tem menor preço é a farmácia que vai ter sucesso não é verdade. A farmácia de menor preço, ela também muitas vezes tem menor rentabilidade. Enquanto a farmácia mais diversificada, a farmácia mais ampla, a farmácia mais bonita, a farmácia onde você se sente bem, e eu não estou falando aqui de área, eu estou falando de possibilidade de você entrar num local, ser bem atendido e encontrar o que você está buscando a um preço razoável, não necessariamente o menor preço, a um preço razoável, mas você encontrou o que você estava buscando. Não tem nada mais frustrante do que você entrar na farmácia e a farmácia dizer: não tem, está em falta. Então, essa preocupação deve ser a primeira preocupação da farmácia: o sortimento, a disponibilidade desse sortimento e o atendimento. Depois é que vem o preço. Então, farmácia que olha preço é a farmácia que está destinada a perder mercado e desaparecer do mercado. Farmácia que olha a necessidade do paciente ou a necessidade do consumidor é a farmácia que vai andar para frente. Por quê? Porque ela está atendendo a necessidade da principal pessoa que está buscando a ela, que está buscando medicamento e alguns outros itens de consumo, alimentos, bebidas e não medicamentos. Então, preocupe-se com a oferta de serviço e a oferta de produto. Não se preocupe tanto em oferecer o menor preço. Menor preço não leva ninguém para o futuro.
Prestou bem atenção nisso? Você não pode deixar de assistir a entrevista com o Ivan. É justamente sobre isso que o Paulo falou agora. Tá incrível o conteúdo. Já disponibilizei o link para você. Também está aqui na descrição do vídeo. Então assista, porque é muito importante para o sucesso da sua farmácia. Bom, Paulo, quero agradecer a sua participação. Acho que foi incrível. A gente falou muita coisa legal aqui, como sempre. Que o seu ano de 2024 seja muito, muito, muito melhor do que foi 2023. E publicamente, Paulo, agradecer por todas as vezes em que você se dispôs, predispôs a vir aqui ao canal, compartilhar com a gente todo o conteúdo e todo o conhecimento que vocês têm sobre o mercado farmacêutico. Muito obrigada.
Obrigado, Viviane. Também desejo a você um ano novo de 24 muito feliz, com muita paz, com tudo que a gente busca, né? E também oferecer para toda a sua audiência, porque a sua audiência é, de verdade, também aquele ponto que a gente busca, né? Está em contato com a farmácia, está em contato com a distribuição, porque a gente, esse negócio vive disso. Então, nós também agradecemos você como um canal de divulgação do nosso trabalho. É muito importante para nós poder participar e poder contar com a divulgação que você faz de todo o serviço que a gente tem e de todo o valor que a gente agrega, tanto para a farmácia quanto para a cadeia de distribuição farmacêutica. Muito obrigado e um excelente 2024 para todo mundo, em nome do Prozap.
Obrigada. E 2024 eu tô de novo no pé de vocês, porque a gente
Pode
tem
ficar.
muito conteúdo aí para falar. Bom, e você que está assistindo aqui ao programa, conta para mim nos comentários o que você achou deste vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com a sua rede de contatos, isso é super importante. Muito obrigada pela sua companhia assídua durante o ano de 2023. Isso é muito importante para o canal continuar firme, fazendo o trabalho que ele vem fazendo ao longo de 5 anos. Completamos 5 anos no ano de 2023, é um marco para a gente. Então fica aqui a minha gratidão, a gratidão de toda a equipe que trabalha por trás, que não aparece aqui, mas tem uma galera trabalhando junto comigo. Tudo de bom para você, muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.